Direto do maravilhoso mundo da internet, esse é o podcast Investor número 9!
Fora do nome!
Eu sou o Ricardo Oliveira, diretamente de Campina Grande.
Eu sou o Daniel Girimon, aqui dentro tem uma cabaninha.
O que é que se faz pra não ter uma acústica melhor no seu microfone, né, Daniel?
Situações bizarríssimas, meu amigo.
Muito bom! Estamos aqui, meus amiguinhos, para falar de Ben Affleck virando o novo Batman. Ah! Olha só o que vem por aí, né? Ai, ai, ai.
Santas confusões, Ricardo!
Muitas aventuras com o novo Batman, aquele cara do gênio indomável. E a gente vai falar também sobre o filme que a gente viu mais recente, o filme de robôs mais épico de todos os tempos, Pacific Rim. É isso aí, esse é o podcast da Star número 9 e a gente está de volta ao melhor das interwebs. Mas me liga aí, Daniel, você está bem? Eu soube que você está eufórico porque saiu a data do lançamento do PlayStation 4 no Brasil.
O 29 de novembro aí. A galera reclamando, dizendo que a Sony não cumpriu o prometido, porque ela tinha prometido lançar igual com os Estados Unidos. Mas, véi, vai sair acho que quase cerca de 10, 12 dias só de diferença. Pra mim tá bom demais. Quero saber agora o preço.
Exatamente, estamos falando de 399 obaminhas. Que dá mais ou menos aí 950, uns R$1.000 mais ou menos, arredondando logo. Mas a gente sabe que muito dificilmente um PlayStation 4 vai custar R$1.000. É impossível isso acontecer.
É impossível.
Impossible. Quantas dilminhas você aposta que um PlayStation 4 vai custar, Daniel?
Cara, eu não sei se eu aposto ou se na verdade eu quero, eu espero. Eu não sei. Não, assim, uma perspectiva realista, para não dizer pessimista, eu diria que ele chegaria aí nos seus R$1.900, R$2.000.
Certo.
Pra ficar mais barato que o Xbox.
Eu comentei com você e eu depois você acabou me estimulando a baixar mais minha aposta. Eu tô apostando que ele pode custar R$1.899.
Pronto. É porque o Xbox, se o PlayStation 4 vier custando R$2.000 e o Xbox vier custando R$2.100, R$2.200. Não sei, não fica tão. Não fica uma diferença tão grande, porque o Xbox vem com Kinect, blá 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 blá. Olha aí, só o Kinect, eu acho.
É, só o Kinect.
O PlayStation 4 só vem o console e o controle, né? Que é um dos motivos também dele ser $100 mais barato lá fora. Enfim.
O Xbox One já tá sendo vendido em pré-venda no Brasil por R$2.199 com Kinect. É a oferta completa e você vai ter aí essa. Ah, você tem toda a expectativa em torno do Xbox One de que ele vai ser de verdade agora um videogame para bater de frente em gráficos e em jogos exclusivos novos que vão explorar toda essa qualidade de gráficos.
Eu estou dizendo, na perspectiva que eu digo mais realista, se o PlayStation 4 vier R$2.000, é porque vai ser basicamente a diferença que tá lá fora, $100. E vai justificar.
Considerando que $100 no Brasil equivale assim, a uns R$500, né? Então a diferença pode até ser.
Não, mas aí o que se especula aí, que é o preço dos sonhos, como se chama, seria R$1.500, né? Porque se é R$1.500, aí se considera inclusive comprar aqui e não comprar fora, porque fica mais fácil de você dar com garantia e você pode dividir, né? No cartão. Lá fora não dá. É cash.
Senhor Daniel Serrano, você gosta de Ben Affleck?
Cara, eu não conheço ele.
Você não acha ele gente
mas...
boa, não?
Ah, então, velho. Ben Affleck é uma coisa que é meio, tipo... Não sei. Por algum motivo, ele me passa uma impressão meio coxinha. Muito embora ele tenha feito trabalhos muito bons recentemente, mas a impressão que eu tinha é que era todo mundo... A reação com relação a Ben Affleck era... Ah, Ben Affleck, ah, só mais um, nada demais. Ah, o cara que tá aí, faz uns filmes e tal, nada de diferente. Aí de repente, Argo, pum, meu Deus, Ben Affleck é muito bom. Não que as críticas anteriores fossem fundadas, tipo, teve trabalhos anteriores que eu vi até depois, ou alguns eu vi na época mesmo e achei muito bons. Mas por algum motivo, Ben Affleck nunca conseguiu se firmar, na minha opinião, como alguém realmente marcante.
Não, você tá certo, assim. Ele como ator, ele realmente não foi alguém que conseguiu se expressar muito bem, vamos dizer assim, né? E é tanto que tudo que a gente tá vendo em torno dessa notícia que foi Ben Affleck será o novo Batman...
pausa para um momento suspense, né? Porque até agora tu não tinha falado a notícia. Então, se alguém está escutando e por algum motivo não sabia disso, parabéns. Ben Affleck vai ser o novo Batman.
Parabéns, parabéns. Você não sabia disso. E agora a gente tá falando do cara que atuou em... atuou em Buffy, Caça-Vampiros, atuou em Dogma, atuou em Procura SM, atuou em Shakespeare Apaixonado, atuou em Força do Destino, em O Primeiro Milhão, em O Gênio Indomável, mas em O Gênio Indomável, mais do que simplesmente atuar, ele escreveu o roteiro, e talvez num dos filmes que tinha mais ficado evidente que ele não era assim lá um tão bom ator, foi o Demolidor, em que se juntou o combo de ser um filme ruim com uma atuação ruim. Esse é o Ben Affleck da primeira fase que a gente conhece Ben Affleck.
Porque, abre um parênteses, joguem pedras em mim. Eu não gosto do filme Demolidor ruim, eu gosto do filme Demolidor.
Opa, véio. Olha aí.
Inclusive, quem me acompanhava na época sabe que quando eu vi o filme Demolidor, eu falei... Esse filme é melhor do que Homem-Aranha, o primeiro.
É, tu tá falando sério, tu não tá brincando comigo não aqui agora.
Porque eu, como fã do Homem-Aranha, me senti lesado com o primeiro filme.
O primeiro filme é muito bom, é muito divertido, cara, fala sério.
E eu vi o Demolidor, e eu achei o filme do Demolidor com mais cara de filme de super-herói do que o filme do Homem-Aranha.
Certo, ok.
Mas enfim, continuemos o Ben Affleck.
Vamos lá, primeira fase de Ben Affleck, a gente já comentou aqui os filmes que ele fez. Segunda fase de Ben Affleck, versão diretor e ator, né? Ele fez aí um primeiro filme como diretor, Gone Babe Gone, que eu não sei como é que foi chamado esse filme no Brasil, se foi Medo da Verdade, se foi outro filme. Talvez o segundo filme dele como diretor tenha chamado mais atenção, que foi o The Town, Atração Perigosa. Já foi elogiado, não vi ainda, mas ouço falar muito bem sobre esse filme. E termina o mais recente, que ele é consagrado com um Oscar, um segundo Oscar na sua carreira, que é Argo, que é um filmão, um filme excelente, que não tem muitas ressalvas sobre ele, mas que é um filme que tem uma direção muito evidente ali, um cuidado em relação às cenas, um cuidado em relação à direção de atores, e que vai muito bem, e que ficou claro, ganhou o Oscar. Então ele tem dois Oscars na carreira, um Oscar de roteiro e um Oscar de diretor, e o que danado ele vai fazer atuando ainda, pra que largue logo isso na sua vida, se libere.
Tipo, amigo, você não tá vendo que o seu negócio não é atuar? Você não tá percebendo isso, não? Tudo
mas,
bem.
Assim, vale ressaltar que todos os atores que passaram pelo Batman, eles são sempre espancados, assim. Sempre tem alguém pra criticar, sempre tem alguém pra prestar atenção de que... Ih, quem é esse cara? O Batman merece alguém melhor, merece alguém mais expressivo. Mas isso também acontece com 007, isso também acontece com Super-Homem, isso também acontece com... Enfim, com todos esses heróis que são muito amados.
Né? Então, 007. Todo mundo fala, não, mas quando Daniel Craig foi escalado para 6007, todo mundo falou mal dele, e ele veio aí e calou a boca de todo mundo. Brother, a minha ele não calou.
Sério, você os não gosta do Daniel Craig?
Não, os filmes 007, os mais recentes, não são filmes ruins, são filmes legais, filmes de ação. Mas para mim, ali não é o 007. É um filme de ação, tem um agente muito bom, que realiza as missões, mas pra mim não é 007. Falta em Daniel Craig aquele ar meio canalha, meio galhofa, que eu acho legal no 007, entendeu?
Ok, então ele não quer, tem. Quer dizer que você gosta do ar canalha do 007. Mas, me diga, se você não fosse escolher o Ben Affleck, quem você escolheria pra ser o Batman?
Claro, e obviamente, Josh Brolin. Tem montagens rolando. Tem montagens na internet rolando aí com o Josh Brolin com cara de Batman.
Certo.
Pra mim, ele seria o primeiro ator que realmente incorporaria o Batman, tanto fisicamente como psicologicamente.
Me explica, isso é sério ou isso é uma piada? Eu não consegui entender ainda se isso é...
O quê? Josh Brolin?
Sim, Josh Brolin como Batman. Isso é uma opinião séria? Você está...
É uma opinião séria, pô.
Sério? Sério?
Não, cara, Josh Brolin não é um mau ator. Ou você acha ele um mau ator?
Não, de jeito nenhum. Eu acho ele um excelente ator, mas se fosse... É muito estranho pensar em... Porque Josh Brolin, pra mim, é o cara de Antes Fracos Não Tem Vez. Eu não consigo imaginar ele fazendo nada a não ser aquele cara. Então... Eu não consigo imaginar Josh Brolin fazendo Batman. Não faz sentido nenhum pra mim.
Old Boy. Você viu o trailer do Old Boy do Spike Lee já?
Claro, vi, com certeza. Bastante expectativa.
Pronto, agora imagine se alguém dissesse, se em vez de falar Old Boy, dissesse Bruce Wayne num Dia de Fúria. Véi, é o Batman puto da vida ali, entendeu? Olha, com relação a Brolin e Affleck, então. Vamos pra matemática de Hollywood. O cara quando tem, tá nos seus quarentões, na vida real, ele tem cara de 30 pra Hollywood. Quando o cara tá nos seus cinquentões na vida real, ele tem cara de 40 em Hollywood. Ou seja, Hollywood sempre diminui 10 anos na vida do cara.
Certo.
Personagens masculinos, digamos assim. Ben Affleck, na atual conjuntura física em que ele se encontra, quando ele for fazer o Batman, ele não vai passar, pra mim pelo menos, ele não me convence como um cara quarentão. Porque a ideia do Batman, do Super-Homem, é ser um Batman quarentão.
É, é verdade.
Ele não me convence como um Batman quarentão. Sem falar que ele não tem voz de Batman pra mim.
É, pode crer. E o Josh Brolin talvez convença nesse sentido. Mas...
ele só passa a ideia de um cara já mais maduro, que já tem condições de chegar com o Super-Homem e dizer, filho, ó, deixa eu ensinar você como é ser um super-herói de verdade. Tem essa condição.
Os outros rumores que surgiram em torno do Ben Affleck, depois de ele ter sido confirmado como Batman, é que ele também poderá participar do roteiro do filme, que ele poderá dirigir um possível filme da Liga da Justiça que vem sendo negociado e tem rumores em torno dele há bastante tempo, e que ele poderia até participar de próximos filmes, né? Então já estaria certo que depois de fazer esse, ele poderia fazer outros. E em torno dessas novidades ainda surgiu a possibilidade do Bryan Cranston de Breaking Bad ser Lex Luthor.
Aí é um escolha. Aí é massa.
Os fãs de Breaking Bad vão ao delírio, né?
A questão de do Bryan Cranston como Lex Luthor é o que me faz ainda colocar um pingo de esperança em Ben Affleck. Eu vou dizer por quê. Porque se tivessem escalado o Bryan Cranston pra ser o Lex Luthor na época que ele era o pai do Malcolm, em Malcolm the Middle, todo mundo ia falar, meu Deus, que absurdo, um galhofa desse, um imbecil desse, fazendo o Lex Luthor, um cara sério. E ia cair o pau em cima dele e iam detonar. Sem agora dúvida. Que ele está como o senhor Walter White, vulgo Heisenberg, num papel incrivelmente sensacional que ele tá fazendo, todo mundo tá aclamando o cara pra ser Lex Luthor. Aí eu acho válido, é legal. Então, pode ser que a Nossa Senhora dos Morcegos dê uma luz a Ben Affleck e ele consiga ser um Batman legal.
Ok, vamos rezar então pra Nossa Senhora dos Morcegos, é isso aí.
Mas ela só escuta a oração em frequências altas.
Ah, muito bom, muito bom.
Eu queria ver o Ben Affleck fazendo Feira da Fruta. Feira da Fruta é um clássico da internet, obviamente. Clássico, se você não conhece. Não vamos linkar pra você, porque é obrigação sua conhecer. É,
problema seu se você não conhece Feira da Fruta.
Vieram as especulações. Será que Matt Damon seria o novo Robin?
O problema é se vai aparecer Robin Williams também e fazer um dos dois chorar. Né?
Quando o Ben Affleck foi escalado, eu vi galera revoltada na internet dizendo, se escalaram o Ben Affleck pra ser o Batman, melhor pegar a menina lá que fez a Precious e colocar ela pra ser mulher gato logo.
Nossa!
Pra escolher logo tudo de vez.
Caramba. Mas pensem, amiguinhos, isso podia ser pior, podia ser Nicolas Cage. God damn it! E meu amigo Daniel, estreou neste mês de agosto Pacific Rim, Círculo de Fogo, o novo filme do diretor Guilherme Del Toro, que traz robôs gigantes, uma terra pós-apocalíptica e uma aula de cinema para Michael Bay.
Chupa, Michael Bay! Aprende como faz, animal.
O filme conta aí, já começa inclusive de um jeito que eu gostei muito, que foi... não perdendo tempo, muito tempo, tentando introduzir você a uma história, a explicar como que os robôs foram construídos, os porquês, mas conta rapidamente porquê, o que é que aconteceu na Terra, e sem demorar demais em tentar convencer você de que isso aconteceu mesmo na história do filme, que monstros de uma outra dimensão, monstros gigantes estão invadindo a Terra e destruindo tudo, então precisamos de robôs gigantes para matá-los, já que as armas que se tem na Terra não estão dando conta. E aí o que acontece na história é que eles já contam, ó, a gente fez isso, mas deu tudo errado. Eles não estão dando conta também do que desses monstros e eles não estão resolvendo o nosso problema. E o mais peculiar é que, porque para poder esses robôs funcionarem, a gente precisa de uma conexão física mesmo, neural, com os seus pilotos, e são dois pilotos porque um só não aguenta o peso no corpo de dirigir, né, um robô como aquele. E eles estão vivendo essa crise de que os monstros continuam vindo à Terra, continuam ficando cada vez mais fortes, destruindo cada vez mais coisas, e os robôs gigantes, os Jaegers, não estão dando conta do recado. E aí, Daniel, você gostou do Círculo de Fogo?
Eu curti demais. se a pessoa for pro cinema assistir esse filme, é o teste de chatice. Você vai pro cinema, assiste esse filme. Não gostou? Você é chato. Pronto. O filme já começa, meu amigo, como você falou, sem enrolação. Enrolação assim, porque o filme nos propõe a ser um filme a ser um filme pra analisar um futuro apocalíptico. Se propõe a ser um filme divertido e lhe dá diversão gratuita. E acho que o próprio narrador, no começo do filme, ele pega e faz. Ó, aconteceu por um motivo, e aí a gente respondeu desse modo, e agora tá aí, não tem pra que eu introduzir muito, entendeu? Ele já corta logo no começo do filme, dizendo, ó, você tá esperando explicações super complexas porque aconteceu, você tá no filme errado. O filme aqui é pra você entender que tá rolando briga de robô com alienígena. E pronto. É só pra isso.
Mas eu vou acrescentar que, mesmo que seja um filme bastante focado em ser pipoca, em ser uma boa diversão, ele não é só um filme superficial. Ele não é só um filme que fica ali naquela camada. Ele joga pra você algumas discussões ali, mesmo que sejam discussões não muito políticas ou sobre o mundo de hoje, mas discussões de ordem mais filosófica mesmo, vamos dizer assim, tipo, sobre quem nós somos e a nossa relação com a tecnologia, que tem coisas muito boas ali, né? Essa situação de dependência de uma tecnologia que vai nos salvar, mas ao mesmo tempo não nos salva, não dá conta do recado, e que a gente começa a ter uma dependência física mesmo disso, me interessou bastante e provou que dá até pra ter boas histórias em filmes pipoca, em filmes de ação, em filmes em que o mais importante é fazer você vibrar com uma boa luta, né?
Então, ele tem esse quê de algumas questões mais profundas, mas, assim, ele sempre deixa claro que o foco dele é a diversão, é o fight. E que, por sinal, são muito bons, né não? Achou não?
Muito, 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 muito bons.
Eu lembro...
A ponto de que a gente assistiu o filme junto, você lembra muito bem das minhas reações, de que eu estava me sentindo, hoje, aos 27 anos de idade, me sentindo com 17 numa sessão de Matrix, numa sessão de X-Men, em que a vontade, inclusive a sessão estava cheia, era de que eu pular na cadeira, gritar e dizer... Isso, cara, é o que se pode fazer com robô gigante.
Isso me remeteu a uma situação ainda mais antiga na minha vida. Quando eu acho que... me lembrou os tempos de Jaspion, ou até mesmo dos Power Rangers. Acho que quando eu vi um Megazord pela primeira vez, eu criança, obviamente, eu fiz... Ah, yes, isso aí! Mete porrada nele. Então, tipo, esse filme tem essa capacidade de levar você de volta ou despertar em você essa sua criança, que você olha aquele robôzão e faz... Aê! Tipo, você vibra com o robô no cinema. O robô mete pancada no alien, abre a barriga do alien com espada e você... Yes! Tá ligado? Muito bom isso.
Isso é uma das coisas que eu mais gostei também, foi exatamente essa referência, que é uma referência direta, mas não é uma referência clichê ou que fica boba. É uma referência muito legal de você assistir. É que você sente que ele tá fazendo uma homenagem tanto a algumas coisas japonesas, animes japoneses, como Evangelion, por exemplo, que é de onde a primeira coisa que a gente pensa logo quando a gente viu o trailer. Mas ele também faz muita referência direta a Godzilla, ao que foi, ao que são os monstros invadindo as cidades. É tanto que muitas vezes ele vai para o Japão ali, vai para o Oriente e passa um pouco da sua história por lá. Aliás, boa parte da história se passa por lá até. Mas ele também faz uma referência legal, como você falou, aos monstros e aos robôs gigantes dos seriados de TV mesmo, né? A Power Rangers, a Jaspion, a Jiraiya, que sempre tinha aquele grande momento em que parecia que tava dando tudo certo. Não, deu tudo errado e a gente agora precisa de um robô gigante que sai de dentro da Terra e sempre mata o monstro. A gente sempre assiste mesmo sabendo que vai terminar tudo da mesma forma, tudo igual. E isso é interessante, assim, e ele até brinca um pouco com isso no roteiro, né, assim, não vou dar spoiler, mas tem boas reviravoltas na história que fazem você acreditar e desacreditar, tá empolgado e, enfim, ter uma empolgação muito grande com o heroísmo dos caras que controlam os robôs.
Não, e a influência japonesa, pô, ou influência, ou referência, enfim, vai mais além a questão do robô gigante lutando contra um monstro gigante, mas tem algo que eu achei muito interessante e que eu sempre... E algo que me chama atenção e que eu curto muito em mangás e animes. É porque em mangá e anime, sempre tem os personagens, sempre tem habilidades ou características muito categorizadas. Então, você vai sempre perceber no anime o cara que é bom em combate direto, o cara que não tem uma força física muito grande, mas ele é ágil, o cara que vem de um lugar onde as pessoas priorizam magia ao invés de ataque físico, tá entendendo? Essas categorias, ou própria inspiração talvez até mesmo também em RPG, em Dungeons & Dragons, você tem classes de coisas. E eu achei isso muito legal quando mostrava os Jaegers, os robôs lá de cada país. África. Aí você tinha um robô da China, eu acho, que aí eram três irmãos, trigêmeos, que ele tinha um braço a mais. Aí tinha um robô do galera da Rússia, que é aquela galera mais força bruta, mais um robô mais quadradão, não sei o quê.
Que era o mais antigo de todos os robôs, era exatamente o russo, né?
É, que era mais antigo, mas compensação, o cara diz, ó, não deixa de se enganar porque ele é antigo, porque ele é muito resistente, não sei o que e tal. Eu acho interessante você, tipo, fazer diferenciação de robôs e colocar meio que uma característica em cada um e tal. Eu acho, eu curti muito isso.
Não, isso é muito bom e o filme ainda acerta em outras coisas também. Eu acho que para mim o principal acerto que me fez deixar mais empolgado é como o Guilherme Del Toro conseguiu dirigir bem as cenas de luta, assim. É, de que a gente consegue acreditar muito no que tá acontecendo na tela. Você chega a uma certa altura que você não percebe mais que você tá assistindo a luta de um robô gigante contra um monstro gigante, no sentido de que isso não é um problema para você. Você tá acreditando completamente no que tá acontecendo,
É,
a ponto de
exatamente.
você vibrar na tela quando ele leva o monstro até fora da atmosfera da Terra, se eu não tô enganado, e de repente lembra que tem uma espada e vai usar essa espada para triturar tudo. E isso é excelente. Mas essas lutas na cidade, enfim, lutas boas na cidade, não é Man of Steel, lembram. Fazem você se empolgar muito no cinema. E agora sim, nem tudo são flores, né? Assim, eu acho que tem coisas que não estão bem resolvidas, tem atuações que estão fraquinhas, como a da própria japonesa lá, ou asiática, não sei se a atriz é japonesa mesmo, mas ela representa uma japonesa, que não me encantou muito. Aqueles cientistas malucos lá também, o plot deles não funciona muito bem, e tem umas coisas também que tu
O
não. Tu, tu
J.J.
achou,
Abrams.
tu achou uns buraquinhos também aí, né?
Não, olha, assim, como eu falei, não é motivo para você dizer que o filme é ruim, até porque, como a gente já falou aqui, o filme não tá aí para isso.
Com
Tá aí para
certeza.
você se divertir. Mas é tipo, é aquela coisa. Ah, tem uns robôs gigantes, só tem uns aliens gigantes que estão surgindo. E a única forma de derrotá-los era construir robôs gigantes. Véi, não é, eu duvido. Não é, faz a bomba atômica, mira direitinho, joga que, véi, na boa, não tem condições de juntar toda a liderança mundial e chegar do consenso. Olha, cheguei no consenso, realmente, só construindo robôs gigantes. Não é. É lógico que é muito mais massa você construir um robô gigante. Até porque esse é o tipo de tecnologia que eu acho que todo mundo sonha em ver alguém, um milionário maluco, realizando um dia, construindo realmente um robô gigante.
Putz, eu preciso muito disso.
Mas.
Eu tava vendo o trailer de Titan do Xbox One e fiquei pensando: caramba, será que vai ter um dia que eu vou para uma arena gigante em cima de um robô?
É.
Protegido por ele, eu vou lutar com outros robôs. Vai ser bem interessante isso acontecer, hein?
Todo mundo quer ver isso. Então o filme lhe entrega isso. Agora, dizer que a opção lógica para matar um monstro gigante nunca será.
Nunca, jamais será.
E outra coisa, que é o seguinte: tem a fenda lá. Isso não é spoiler, porque o começo do filme é literalmente o cara dizendo isso. Tem uma fenda onde começam a surgir monstros gigantes. E aí surgiu o primeiro, e a galera destruiu, e aí começou a surgir o segundo, o terceiro. E aí a galera percebeu que não ia mais parar. Então, amigo, se você percebeu que essa merda não vai mais parar, faz um esquema de vigia lá na merda da porta da fenda pra pegar os bichos quando eles estão saindo já. E não esperar o bicho sair. Ele sai, ele anda o mar, vai até a cidade. Putz, velho, não.
Não, eu vou te contar que se você for somar a quantidade de metal utilizada para fazer os centenas de robôs que eles fizeram e perderam, eles podiam ter feito uma tampa, né?
Não, uma tampa, ou fazia, tipo, velho, essa é a tecnologia que o Laça Burger já tem.
What?
Tipo, se você for no Laça Burger, ele tem uma máquina muito massa que faz suco laranja na hora, tá? E eu perguntei um dia desse se a laranja ela já vinha cortada. A mulher fez, não, a máquina corta na hora. Véi, a máquina tem uma navalha ultra afiada que a laranja simplesmente cai e a navalha corta a laranja no meio. Véi, faz uma grade de navalha assim, quando o monstro subir, a espada do robô não cortou o monstro. Faz uma grade de espada na boca da fenda. Quando o monstro tá subindo por ela, ele já só fatiado. Pronto, velho. Acabou o problema do monstro. Vai
Cara,
ficar só juntando carcaça de monstro podre no oceano. Aí é o tipo de limpeza.
eu vou te contar
Mas,
uma coisa,
putz.
Daniel. Por favor, não conversa com o Guilherme Del Toro. Eu preciso de mais filmes como esse. Isso acaba completamente com a história do filme.
É a lógica de Esparta. É as Termópilas. Esparta tem um exército gigante. Foi o que eles fizeram. Vamos pra Termópilas, porque a gente encurrala eles. Eles vão passar por um buraquinho. No buraquinho, ele vai só batendo. os monstros já saem por um buraquinho fechado. É só ficar batendo. Não, é uma falha muito grande. Agora, assim, whatever. É super divertido o filme, então estamos aí. Deixa pra lá.
Estamos
Dá
aí.
pra relevar esse buraco.
Estamos
Deixa
aí.
pra lá o buraco dele.
É isso aí, Círculo de Fogo, filme do Guilherme Del Toro. Se ainda estiver em cartaz na sua cidade, faça-me o favor de assisti-lo com urgência.
Pode ir sem medo, ser feliz, porque você vai ser feliz.
Esse foi o podcast Investar número 9. Para terminar, as nossas sempre presentes dicas da semana. Qual é a sua dica, Daniel?
Minha dica não tem nada a ver com o que foi falado aqui.
Ok.
É uma dica off-topic. Na verdade, é um livro, mas que é um livro para você que tem problemas com leitura densa, porque ele é em quadrinhos, ou seja, figurinhas para você. Mas apesar disso, não acho que é um livro bobo, não é um livro simples. É muito interessante. É de um cara chamado Guy Deslizzle. Não sei como pronuncio o nome dele. Estou pronunciando da forma que eu leio. Que ele é um quadrinista, um cartunista, um quadrinista. Não sei. Ele trabalha com quadrinhos. E ele é casado com uma médica que trabalha no Médicos Sem Fronteiras. Ou seja, ele vai para os recantos do mundo, onde sempre está acontecendo merda, né? Que Médicos Sem Fronteira, coitado, sempre vai estar tendo problema. E aí ele lançou um primeiro livro, ele foi conhecido, digamos assim, como o primeiro livro que ele lançou mundialmente, chamado Crônicas de Pyongyang, lá na Coreia. Coreia do Norte ou é Coreia do Sul? Não sei. Eu acho que é Coreia do Norte.
Eu também, tenho quase certeza.
E aí ele fez um livro contando, justo enquanto a mulher dele estava trabalhando lá, no Médicos Sem Fronteiras, ele fez um livro contando como é que foi a vida dele em Pyongyang nesse período, cerca de um ano mais ou menos. Aí ele vai abordar a cultura, a questão do conflito, mas na ótica de alguém que está convivendo com pessoas lá. E aí ele fez agora o mesmo, seguiu o mesmo formato, só que agora em Jerusalém. O livro chama-se Crônicas de Jerusalém, e ele conta lá a vida dele. São crônicas, pequenas histórias de várias situações que ele passou lá em Jerusalém. Aí envolve conflito com os palestinos, os judeus, preconceito que sofre lá. E assim, é muito interessante. Não é sempre que há uma crônica séria. Às vezes é uma crônica engraçadinha, uma situação cotidiana. Mas é muito bom o livro, véio. Muito interessante se você quer conhecer mais sobre o conflito de uma forma mais bem-humorada, mais dentro, digamos assim. Não é uma...
Uma visão distante, uma coisa mais de quem viveu de dentro, né?
Sim, é uma visão de dentro, sem emitir muito o juízo de valor sobre o que está acontecendo. É mais uma visão curiosa sobre a coisa.
Excelente, excelente, excelente. Graphic novels sempre nos surpreendendo aí. Eu tô cada vez mais interessado nesse universo. Muito bom. Vou atrás, hein? Você vai me emprestar, por favor. A minha dica da semana, eu ia falar de um aplicativo, desisti. Vou falar de um canal no YouTube que eu piro nele. Eu acho ele engraçadíssimo, apesar dele não ter nenhuma pretensão de ser bem-humorado.
Porta dos Fundos.
Não. Aliás, parabéns pra Porta dos Fundos, fazendo 5 milhões de usuários. Meu amigo, o negócio é sério ali. O canal do YouTube chama Barbecue Pit Boys. O nome dele...
Deixa eu adivinhar. Tom Cavalcante usando couro, que ele fica fazendo um churrasco.
Não, ainda bem que não. Barbecue Pit Boys é um canal...
Não é isso, decepção daí.
Não, é um canal no YouTube feito por uns dois tiozões americanos do sul dos Estados Unidos que tem uma barba branca gigantesca.
Com... Eles, por acaso, com uma banda chamada ZZ Top.
Quase isso. Usam chapéu de cowboy e óculos escuros. Aquele clima bem gangue de motocicletas. E os caras têm um canal no YouTube. Eles são extremamente ogros. Extremamente ogros fazendo churrasco. Eles ensinam a fazer churrasco ao estilo americano. Você fazer um bom churrasco com aquela churrasqueira defumada e tal. Então eles ensinam você a fazer ribs, costela de porco no barbecue, e fazer frango defumado, fazer steak. Só que eles... A graça da história, que eu acho que é muito interessante, é porque eles fazem isso no quintal de casa. Então a câmera tá filmando a churrasqueira e você vê o descampado atrás do cara, uma árvore, a geladeira do cara no meio do nada. a churrasqueira também no meio do nada. E totalmente bruto, assim. Ele tá lá, acabou de tirar, sei lá, uma costela de porco, assim, de uma...
Do porco, não, na hora.
Não chega tanto. Mas vamos dizer que ele tira, assim, de um... Sei lá, comprou no supermercado, tirou daquela travessa de plástico, assim, descartável. Aí ele tá lá cozinhando, pá, e de repente ele simplesmente joga no chão mesmo, assim. E ele vai jogando as coisas no chão. E fica uma coisa muito tosca, mas, cara, eles fazem churrasco de um jeito... Como ninguém, assim. É
jogando o que no chão?
Entendi. O lixo, ele joga o lixo no chão, ele não joga na lixeira. Ele não tem pra... ele não precisa de lixeira, assim como ele não precisa de colher. Quando ele vai mexer um molho na panela, ele não usa colher, ele usa um machete.
Então... É, as pessoas chamam de ogro porque hoje em dia ser homem virou ser ogro. Mas isso é ser homem. É não se portar com detalhes como higiene e organização.
Pois é, então recomendo aí o Barbecue Pit Boys, tá nos links aí no post. Vale você dar uma olhada, tem muitos vídeos e é bem interessante o universo dos caras. Eles fazem uns vídeos que eles tentam ser bem humorados, fazendo caça com espingardas de chumbinho e tal, que é o que eles podem fazer por lá, mas enfim, é isso aí.
Assim, eles moram no sul dos Estados Unidos, onde não é permitido porte de armas. Véi, esses caras estão no universo paralelo. Pelo tá errado
menos,
isso.
Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu acho lá, eu não tenho certeza. Enfim. É isso aí, Daniel. Esse foi o podcast Vestar número 9.
Aguarde o próximo podcast sobre a Copa do Mundo, quando ela tiver corrida. Vamos falar do campeão, se merecia a taça.
Muito bom, amiguinhos. Agradeço a todo mundo que eu encontro sempre, que pergunta pelo podcast. Estamos aqui fazendo mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio número 9. E vem mais por aí, vem. E mais novidades.
Se você assistiu Pacific Rim, não deixe de entrar no Joshiculando, que tem uma tirinha muito legal sobre o filme.
Ah, recomendo, uma tirinha em parceria aí, feita. Uma ideia que eu dei, Daniel executou e que a gente fechou o roteiro junto aí, ficou bem divertido. Exatamente. Então aproveite então, já que a gente tá falando Gesticulando, acesse gesticulando.diversitar.com.br, acesse o diversitar.com.br, acesse o Magali com Cebolinhas, que voltou a ser atualizado, que é no magalicomcebolinhas.diversitar.com.br, acesse o fernandices.diversitar.com.br, enfim, a rede de diversiblogs completa aí, o Trilhas para Cassete também, todos eles atualizados com conteúdo bem legal para você.
Pensei que não ia mencionar o Trilhas. Pensei
que ia rolar. Não. Giovana, a gente sente sua falta. Não vou fazer isso com você. Mas, ó, Gi, tamo aí, Gi. A gente tá pensando em substituir você pela vozinha do Google. Não sei. Tem que ver.
Chegou
aí.
Chegou o currículo dela aqui. Dá uma preview do currículo do Google.
Ó, a possível participação, hein? Olha só o naipe dela.
Olá, meu nome é Joana e eu estou aqui para assumir o lugar de Giovana no podcast de Diversitar.
É isso aí, um abraço para nossa amiga do Google. Se você curtiu o podcast, não deixe de assinar no seu feed do iTunes.
Afinal de contas, quando você menos espera, pode surgir
um. É, por que não? Por que não viver essa surpresa? Por que não? Você não sabe quando ele vai sair, que dia da semana, sobre o que a gente vai falar, nada.
Lembrando que nós não é que nós não temos falta de periodicidade, é apenas uma estratégia para pegar você desprevenido.
Surpresa! É. Não deixe de assinar o feed do podcast pelo iTunes ou pelo agregador que você tiver aí, se você for um rapaz Android, enfim, essa vida triste, fazer o quê?
Android, culpa de Jobs.
E a gente se encontra algum dia, alguma hora nas interwebs.
Quando você menos esperar. Sabe o que é que o podcast tá sendo? Tá sendo Batman. Tipo, quando você menos espera, ele foi embora.
Ah, então é assim que ele se sente. Ok, até a próxima.
See you later. I'm Batman. When you see me laughing just to keep from crying. You made me get mad and you made me get sad. The going gets tougher than you ain't never had. Baby, you don't know. You don't know my mind. When you see me laughing just to keep from crying. When you see me laughing just to keep from crying.
Não se preocupe, Giovana. Os meninos são bons demais para desistir de você. Beijos.